Então abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Eu tenho pouco tempo para falar muita coisa, então eu vou correr, você me acompanhe. E só no final nós vamos ver o que Deus quer fazer e falar no nosso coração. Sugiro que você faça anotações daquilo que Deus vai falando no seu coração. Não necessariamente dos temas ou versículos, mas de coisas que Deus vai falando com você durante a mensagem, especificamente para você. Anote no seu celular. Êxodo capítulo 20 é quando Deus anuncia e proclama os 10 mandamentos, as tábuas da lei, e ele abre essa lista famosíssima dizendo: não terás outros deuses além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo. Você não vai ter nenhum outro deus além de mim, e não vai fazer nenhum ídolo. Eu não vou dividir a minha glória com ninguém, ninguém vai tomar o meu lugar. Esse é o texto base de toda essa série. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, cada um que tu trouxeste aqui, Senhor. Tenho certeza que é plano teu que cada um que entrou por essas portas ouvisse essa mensagem. Eu oro agora, Espírito Santo de Deus, para que tu me dê graça para falar com amor e em verdade. E eu oro para que os corações estejam prontos para receber a tua palavra e a tua mensagem. Que não haja constrangimento nem tristeza, mas haja um convencimento pelo poder do Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu comprei meu primeiro carro com 18 anos, e o carro que eu comprei tinha praticamente a mesma idade que eu, talvez um pouquinho mais novo, um Passat, acho que era TS 1.8, branco. Ele... caiu alguma coisa aqui? Me assustei. Ele tinha as molas de trás cansadas, então ele apontava para cima. O Sami estava aqui, o Sami via. Ele conhece esse carro. Ele andava assim, então quando eu passava pela polícia, eles me paravam dizendo que eu estava com o farol alto, mas eles viam que o carro tinha um problema atrás. Ele queimava 1 litro de óleo por semana, eu completava com 1 litro. Quando eu parava na sinaleira, vinha aquela nuvem preta, eu achava que era uma nuvem de glória, mas todo mundo reclamava na volta. As portas, mesmo as duas portas trancadas e portas muito pesadas, quando eu passava no buraco, elas levantavam e começavam a abrir lentamente. Então eu tinha que sair catando, eu tinha uma cordinha que eu puxava aquela de lá, igual os taxistas antigos, assim, puxava aquela porta. O banco traseiro, ele tinha o tecido, mas não tinha a espuma. Então quem olhava parecia que estava ok. Então quem era desavisado ia sentar, pulava e caía com as pernas para cima. Era uma pegadinha que todo mundo gostava de fazer. E era o carro dos guri, o apelido do carro era Cisne Branco, porque tem um Cisne Branco aqui no Rio Guaíba, era ele. E quando a manivela, porque obviamente ele não era automático, a manivela quebrou da janela, eu não tinha dinheiro para trocar, eu como todo bom brasileiro, encontrei uma forma de resolver e fiz uma gambiarra, que é subir a janela e colocar uma chave de fenda prendendo. Vocês já viram isso em algum carro? Então quando... não, um monte de gente aqui na frente, bem capaz. E aí, quando eu precisava abrir, tirava e baixava a janela, falava o que tinha que falar, depois subia e botava de novo. Uma chave de fenda, uma gambiarra. A chave de fenda era a coisa certa no lugar errado. Essa é a definição de uma gambiarra. Quem é que já fez gambiarra do tipo... vamos ser sinceros, quem é que já secou roupa e tênis atrás da geladeira? Levanta a mão aí só para eu ver. Quem é que já colocou... esse é mais antigo, vai revelar a idade. Quem já colocou bombril na ponta da antena? Tem gente? Tem. Tem gente madura. Agora a clássica. Quem já apertou um parafuso com a faca? Já, né? Lá em casa é assim, ó. A Janine é assim. Eu vou falar porque ela não está aqui. Aliás, está assistindo a nossa igreja online. Todos que estão agora na nossa igreja online, um abraço para vocês. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos. Muita gente agora. Você que está online, sinta-se abraçado. Escreve aí do lado, manda um abraço aí. Abraço para a família Brasa Church. E coloque a cidade de onde você está falando. E dos países. São centenas de países espalhados. Estão assistindo Brasa Church agora. Muito forte. A Janine é assim, tem a faca e tem a chave de fenda. Ela fala, não, prefiro a faca. As facas lá em casa são todas, tortas. Isso é uma gambiarra, é a coisa certa utilizada da maneira errada. A coisa certa no lugar errado. Assim é o tema de hoje, o sexo. O sexo é a coisa certa, é um presente dado por Deus, algo maravilhoso, magnífico. Mas a nossa cultura deturpou, alterou e colocou o sexo no lugar certo, no momento, no lugar errado, no momento errado. Então, é a coisa certa no lugar errado que pode ser algo catastrófico e é o que eu vou tentar explicar para você ao longo dessa noite. Eu só quero recapitular, nós estamos falando de ídolos no nosso coração. Quando Deus diz, você não vai ter outros deuses, você pode rapidamente dizer, tá bom, eu não tenho deuses. Mas eu quero mostrar para você a definição de ídolos. Duas delas, nós estamos trabalhando essas três semanas. Ídolos são coisas boas que transformamos no nosso objetivo de vida. Então, quando aquilo se torna o centro da sua vida, você trabalha em função disso, aquilo é um ídolo no seu coração, ou então um ídolo é qualquer coisa que você busca e que somente Deus pode te dar. Sentimentos como satisfação, paz, prazer, alegria, só Deus pode te dar e você busca em alguma coisa. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Um relacionamento pode ser um ídolo, que vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Uma carreira profissional, assim como dinheiro, sexo, poder, mas bens materiais podem assumir esse lugar. E coisas até surpreendentes, como a família pode ser um ídolo no seu coração, ou até mesmo seus filhos. Eles podem assumir esse lugar na sua vida. E eu quero que você tenha essa imagem, essa fotografia de que no nosso coração existe um trono e só tem lugar para uma pessoa sentar. É o Senhor que precisa estar sentado ali. E se tem alguma coisa que toma o lugar, que toma a pauta da sua vida e se torna um objetivo de vida, isso é um ídolo e um ídolo é um pecado. Então hoje eu vou falar sobre sexo, vou falar sobre imoralidade sexual e sexo à luz da Bíblia. Mas antes eu preciso fazer um alerta ou pelo menos algumas considerações antes de entrar. E a primeira delas é que o tema e a explicação e aquilo que esse ensinamento pode não se aplicar a todo mundo. Especialmente a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não depositou a sua esperança no Senhor. É possível que algumas coisas não façam sentido para você, mas eu peço que você fique até o final e escute o desfecho dessa história, abra o seu coração e permita, porque mesmo que você não concorde, não significa que isso não seja verdade. Mesmo que você não aceite, essa é a verdade de Deus. E aí talvez você tenha agora suspirado e pensado, puxa, eu vim logo hoje na igreja, quando vai começar aquele papo de moralismo religioso. Eu quero tranquilizar você, que eu sou um pastor e o meu coração ama as pessoas, eu amo cada um de vocês que está aqui e eu quero ser o mais puro e o mais fiel à palavra de Deus hoje e compartilhar ela com graça e verdade. Eu tenho certeza que se você está aqui e algumas coisas não fazem sentido, você vai compreender, pelo menos, que Jesus morreu na cruz não para que você mude o seu comportamento externo. Jesus morreu na cruz para que você mude os seus desejos internos. Ele morreu não para uma mudança de aparências, para que você cumpra regras, mas ele morreu para que você seja transformado de dentro para fora. E a frase que eu quero concluir é que pureza sexual não vai salvar a sua alma. Viver uma vida de pureza sexual não salva a sua alma, mas a impureza sexual vai colocar a sua alma em extremo perigo. Por isso, prestem muita atenção e eu quero entrar direto no tema, já que hoje é uma pregação temática dividida em três blocos. E o primeiro bloco deles, eu quero falar da origem de tudo e onde tudo isso começou. O meu primeiro ponto, dentro de cada um desses blocos, são vários pontos, é a única maneira que eu encontrei, é muito conteúdo, mas eu espero que você compreenda tudo. Se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Paulo está escrevendo isso, e o primeiro ponto é esse: Deus criou você. Esse é o começo de tudo. Deus criou você. E aí Paulo escreve: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro de toda a criação. E agora o ponto: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Nele foram criadas todas as coisas. Deus criou tudo. O ser humano não criou o ser humano. Algo fora de nós nos criou. Então, nesse caso, Deus. E já que Deus nos criou, Ele é o Criador, é Ele quem decide como são as regras do jogo. É Ele quem decide o que é melhor para a sua criação. Eu quero dar esse pequeno exemplo simples. Há alguns anos, o telefone celular servia só para fazer ligações. Exceto alguém que tinha um BlackBerry, ele podia fazer algumas coisas a mais, com uma bolinha no meio. Alguém lembra disso? Um pequeno mouse no dedo. Até que aparece o Steve Jobs numa apresentação e diz: eu criei algo novo, agora o celular de vocês vai fazer ligações, mas ele também vai acessar a internet, ele vai tirar fotos, ele vai mandar e-mails, e pasmem, agora você vai ouvir música no celular. Então, ele foi o criador. Se aquele celular caísse na nossa mão, nós faríamos o que estávamos acostumados, mas ele, como criador, ditou as regras e disse: vai ser assim que esse negócio vai funcionar. Então, a única pessoa que pode dizer como você deve viver a sua vida quando o assunto é sexo é o seu criador. Nós podemos até viver uma vida livre. Nossa cultura é livre, você é livre para fazer o que quiser. Você pode correr atrás, ou pode devotar a sua vida em busca da sua carreira profissional, em busca de um relacionamento, ou até mesmo em busca desses temas, como correr atrás do dinheiro, ou atrás da fama, ou até mesmo do sexo. Mas a verdade é essa, que em algum ponto, se você quiser descobrir o motivo exato de por que você foi criado, você necessariamente precisa ir direto ao seu Criador. Você não vai ouvir isso de um pastor, você não vai descobrir isso em um livro, não vai ser na igreja, você precisa ir até o seu Criador para saber qual é o plano de Deus e qual é o propósito dele para a sua vida. Isaías tem um texto interessante que corrobora com aquilo que eu quero mostrar hoje, que Deus nos criou e Ele, como Criador, tem toda a autoridade na mão de definir como nós devemos funcionar, especialmente na área da sexualidade, que está em Isaías 45, versículo 9. Ele diz o seguinte: que aflição espera quem contesta o seu Criador? Que problema se encontra a pessoa que quer contestar o seu Criador? E aí ele começa a explicar com um tom irônico. Ele diz: acaso o pote de barro discute com o seu oleiro, que é o Criador? Ou o barro argumenta com aquele que lhe dá forma e diz: olha, tu não está fazendo direito? Ou então ele exclama: você não sabe trabalhar? Pode parecer um exemplo bobo, pode parecer um exemplo simples, mas a verdade é essa. Nós fazemos isso todos os dias, quando nos deparamos com a verdade da Bíblia a nosso respeito, e mesmo assim resolvemos fazer do nosso jeito. A tentação de todo ser humano é essa: ou eu vivo a vida do jeito que Deus quer que eu viva, ou eu vivo a vida do jeito que a cultura me diz para viver. Minhas emoções, meus sentimentos, meus impulsos me dizem para viver. Quem é pai aqui sabe quão difícil é fazer seus filhos comerem legumes e verduras. A gente vai lá, faz um coraçãozinho, faz um sol, um rostinho sorrindo, conta historinhas, abre a boca para colocar, e eles insistem em não gostar e rejeitar. E a gente insiste, é uma batalha que a gente sempre ganha, a gente sempre quer ganhar. E esse é o meu ponto. Como criadores, como pais, nós sabemos que isso é o melhor para eles, mesmo que eles não compreendam isso. É assim nosso relacionamento com Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, independente de se aceitamos, se gostamos ou não. Esse, como um bom pai, Ele sabe o que é melhor para a sua criação, gostando ou não, aceitando ou não. Deus é que sabe. Ele criou, Ele tem um padrão para o sexo, Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Número um, Deus nos criou. Número dois, então, Deus criou o sexo. Ele criou o sexo. Deus criou a humanidade e Ele mesmo criou o sexo. Talvez você tenha tido alguma experiência religiosa onde escutou algo negativo sobre o sexo, que o sexo é só para procriação, que o sexo é algo pecaminoso, que o sexo é algo sujo, que o sexo é um tabu, seja lá o que for. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia diz que Deus criou o sexo. Eu quero mostrar para você desde o início da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, 28, diz o seguinte: então Deus os abençoou e disse. Abençoou quem? O casal, Adão e Eva. Os abençoou, os primeiros, e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo: gente, vão se divertir, vão ser felizes, vão fazer bebê, vão fazer sexo, vão se alegrar, vão desfrutar, é algo bom. Essa frase ou essa ordenança, esse mandato de Deus aconteceu inclusive antes da queda, ou seja, não havia nem pecado, havia uma pureza profunda. E Deus está dizendo, eu criei, desfrutem disso. Algo bom, que é adulterado pela nossa cultura, que pode se tornar um ídolo no nosso coração. Então, se Deus nos criou e Deus criou o sexo, por que existe então tanto tabu? Por que existe tanta dúvida? Por que existe tanto preconceito? Tanta briga em torno desse tema? Eu explico porque esse é o meu terceiro ponto. O sexo é poderoso. O sexo é poderoso em toda a sua essência. Vocês estão aí, né? Todo mundo sério. O sexo é poderoso não só porque momentos antes o seu corpo todo se prepara, o seu corpo esquenta, arrepia, boca seca, coração acelera. Não é por tudo aquilo que envolve os momentos que antecedem, não é só por causa da explosão que acontece no clímax do ato sexual. Eu estou cuidando com as palavras. Tem crianças na casa? Algum pai me diga amém. Tem, né? Ok. Vou cuidar então com as palavras. Você entende o que é o clímax, a explosão de energia que acontece no corpo. Existe um poder profundo no ato sexual, mas não é por isso. Ou não é só por isso. O sexo é poderoso porque, olha só, ele é capaz de trazer vida a esse mundo. Há um poder absurdo sobre o sexo, no ponto de vista de poder gerar e trazer vida. Para esse mundo, Deus deu esse dom para a humanidade. Deus deu como presente o sexo e ele é poderoso. E o problema é que ele pode ser poderoso para o bem, assim como para o mal. Porque quando o pecado entra no sexo, ele é deturpado. Assim como a ganância, o amor pelo dinheiro leva à ganância. E a ganância à idolatria. O sexo, quando o pecado e a distorção entram nele, eles podem ser potencialmente desastrosos. Por exemplo, na nossa cultura, o mau uso do sexo, agressão e violência sexual, pedofilia, tráfico sexual, prostituição, pornografia, vícios sexuais. E aí você vai dizer, não, mas isso são casos extremos. Discutindo com alguns irmãos, estavam me dizendo isso e lembrando. Nunca um pedófilo nasce pedófilo. Ele começa aos poucos a desenvolver e ampliar o seu apetite sexual e experimentar cada vez coisas novas até chegar nesse ponto. Nunca na pornografia a pessoa consome o que há de mais profundo. Começa sempre com algo pequeno e algo simples, mas como o desejo e o apetite sexual, eles são insaciáveis. Porque, lembrem, algo bom utilizado da maneira errada, por ser insaciável, leva ao consumo cada vez mais exagerado, a distorções e deturpações na mente e no comportamento humano. Se usado corretamente, o sexo pode ser muito positivo para um casal, o marido e sua esposa. Eles têm uma conexão profunda, emocional, física, espiritual. Agora, ele é potencialmente ruim e pode trazer maldição, pode trazer rejeição, pode trazer dor, pode trazer uma série de malefícios se utilizado da maneira errada e no lugar errado. Ou seja, o sexo é poderoso, pode trazer vida e pode trazer morte em todas as esferas. Você entende que o sexo, ele pode trazer morte para a vida de alguém? Pense em alguém que sofreu abuso sexual. Potencialmente mortal é essa atividade sexual. Você entende isso? Pode trazer vida e pode trazer morte, pode curar, assim como pode ferir. Então, não está nas mãos do indivíduo decidir como viver e como utilizar o sexo. Seria perigoso demais, pense nesse mesmo caso, por mais extremo que seja, dizer para um pedófilo que ele tem liberdade de escolha. Não, quem define, quem tem o poder e a autoridade para definir como o sexo deve acontecer, em que momento ele deve acontecer, é o nosso Criador. Se nós acreditamos que Ele nos criou, se nós acreditamos que Ele nos ama, se nós acreditamos que Ele tem um plano para a nossa vida, acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós nessa área. Amém? A última coisa nesse mesmo ponto, e agora eu começo a encrespar um pouco mais, é que Deus define as regras. E esse é o ponto. que só é possível compreender se você é um seguidor de Jesus, se você já depositou sua esperança nele, porque esse é um passo depois da cruz, depois da decisão. Porque viver, preste bem atenção nisso, viver a moralidade bíblica não vai levar você para o céu ou te fazer mais amado. Aqueles que vivem a moralidade bíblica o fazem porque já entendem que são amados e são aceitos. Fazem isso como uma resposta de amor ao seu Criador. Eu já fui aceito como eu sou. E eu gosto muito dessa frase que diz: Deus te ama assim como você é, assim como você está, mas te ama tanto que não quer te deixar assim como você está. Ele entra na nossa casa, ele entra na nossa bagunça educadamente e diz: Maurício, chegou a hora, vamos começar a arrumar isso aqui devagarinho. Ele não chega enfiando o pé na porta, ele diz: calma, eu vou arrumar essa bagunça, deixa, conta comigo. Quando entregamos a nossa vida para o Senhor, nós reorganizamos as nossas emoções. Você entende isso? Nós reorganizamos nossos sentimentos agora passando pelo filtro do reino de Deus. E a pergunta é: então tá bom, o que Deus espera de mim então quando o assunto é sexo? Ok, chegamos na hora boa, é o momento que eu vou falar. A Bíblia é vasta, fala muito sobre isso, é um tema, assim como dinheiro, muito falado na Bíblia, com muitas histórias, muitos exemplos, e eu escolhi alguns temas, alguns versículos, poucos, por causa do tempo, mas que eles são um resumo disso, e eu quero te dar uma pitada, mas para que você desperte esse desejo no seu coração de buscar compreender um pouco mais. Paulo escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:3, a uma igreja que passava por dificuldades de imoralidade sexual, e ele diz: olha só, nesse tema, a vontade de Deus para vocês é que sejam santificados, e abstenham-se da imoralidade sexual. Duas coisas Deus orienta. Eu estou no escuro? Então vou beber água. Vamos assim mesmo. Duas coisas ele fala: imoralidade sexual e um processo de santificação. A imoralidade sexual, resumidamente, no padrão bíblico, é qualquer ato sexual fora do design original de Deus para o sexo. Qualquer ato sexual fora do design original de Deus para o sexo. Qual é o design original de Deus para o sexo? Gênesis, lá no início, criou Deus o homem e a mulher e fez os dois um para o outro, ou seja, para o casal, dentro do casamento. Tudo que for fora disso, Paulo está tratando como imoralidade sexual. Novamente, eu preciso livrar o meu aqui, não se trata da minha opinião, não se tratam das minhas experiências, não se trata do que eu acho. Você vai consultar qualquer teólogo sério nos últimos 2000 anos da igreja, vão concordar 100% com tudo aquilo que eu estou falando aqui. É bíblico, é ensinamento de Deus. A primeira coisa é isso: abstenham-se disso, qualquer coisa que seja fora do design de Deus. E segunda coisa, que é importante, ele diz: busquem a santificação, sejam santificados. Ou seja, a santificação é uma jornada, é um processo de nos parecermos cada dia mais com Jesus até o dia de morrermos. Não acaba nunca. Então, Deus não está preocupado, preste atenção, porque quando você começar a ouvir algumas coisas aqui, você vai mexer na cadeira e vai se sentir desconfortável e talvez deslocado, mas compreenda que o processo de santificação é uma jornada. Deus não espera que você mude 100% no D0 ou no primeiro dia, é um processo, você começa uma jornada, hoje Ele fala no seu coração, amanhã Ele te pede uma mudança e assim sucessivamente até que você se pareça com Jesus na glória. E aí então, se a ideia é nos parecermos com Jesus, a ideia de um seguidor de Jesus é essa, o que Jesus pensa sobre o sexo? Isso é importante, e esses são os conceitos que eu quero trazer para essa noite, para o nosso pensamento e para o nosso aprendizado. Jesus tinha um conceito muito elevado sobre sexo. O conceito de Jesus sobre sexo era elevadíssimo. E aí tem duas histórias que exemplificam isso. Os escribas estavam fazendo perguntas, pegadinhas para Jesus a respeito do adultério. E eles estavam confirmando. Que era só as pessoas se manterem longe do adultério que estava tudo bem. Mas Jesus dá uma resposta inusitada. Acompanhe comigo, Mateus 5:28. Ele diz o seguinte: eu, porém, lhes digo que qualquer um que olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. O quê? Que isso, Senhor? Que loucura é essa? Então, não é nem iniciar uma conversa, não é nem... Tu tá falando, não tá falando nem de dar uma curtida, não tá falando nem de mandar um direct, vai falando Jeová. Não é nem de baixar aquele aplicativo, como é que é o nome daquele aplicativo? É, vocês conhecem, né? Eu sei que vocês conhecem. Essa é a pegadinha velha de pastor, tô ficando velho, gente. O pastor usava o nome de novela. É esse aplicativo mesmo. Não, olha o que Jesus está pedindo, é absurdo. É absurdo para a nossa cultura. Ele está falando, se você olhar para alguém no supermercado com cobiça no coração, já cometeu adultério. Aí você se pergunta e diz, mas como isso será possível? E eu vou te dizer, para um humano, para um ser humano, é impossível. Só é possível depois que você entrega a sua vida para Jesus. Quando você faz isso, você é uma nova criatura, você nasce de novo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem morar em você. E agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus, não pela sua força, é possível viver isso. Então veja a autoestima que Deus, que Jesus dá para o sexo. E por que ele está falando do casamento? Porque naquela cultura não existia possibilidade de casamento, de sexo fora do casamento, tudo acontecia dentro. Então ele está usando isso para exemplificar o tema sexo. E aí ele avança mais na frente, Mateus 19:5, outra pegadinha. Os fariseus estão perguntando para ele, olha, tem duas linhas aqui, era uma pegadinha para ele escolher, sobre divórcio. Pode se divorciar, uma linha acredita, pode se divorciar por qualquer causa, e a outra linha acredita que pode se divorciar só no caso de infidelidade. E aí Jesus traz esse conceito profundo. Ele faz aquilo que nós estamos fazendo hoje. Ele falou, vamos olhar o que o Criador disse. Ele olha lá para Gênesis e ele cita essa passagem lá de Gênesis capítulo 1 e diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Se casam. E aí os dois se tornam, aqui acontece algo sobrenatural, os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, ninguém separe o que Deus uniu. Então, quando acontece o ato sexual entre um homem e uma mulher dentro do casamento, os dois se tornam uma só carne. Quando na nossa cultura nós aprendemos a fazer isso de maneira diferente, você se deita com uma pessoa, você se torna uma só carne, depois você se deita com outra, uma só carne, e outra pessoa, uma só carne, uma só carne, uma só carne, e você está com um pedaço de carne para tudo quanto é lado, quando você chega para o casamento, e aí você vai dizer, meu Deus, o que eu fiz na minha vida, agora eu estou perdido, eu vou morrer e vou para o inferno? Não, não, porque quando você deposita sua esperança em Jesus, acontece algo lindo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aquele que era agora não é mais, aquele que andava torto agora está endireitado. E ao longo dos últimos anos como pastor, eu tenho visto o deserto de muitas pessoas levantando a mão e aprenderam coisas erradas na cultura, agora deposita sua esperança no Senhor, Deus dá para eles um esposo, uma esposa, eu tenho feito casamentos, eu tenho acompanhado nascimentos, apresentado seus bebês, tem auxiliado no casamento, porque Deus tem uma vida nova, Ele é o Criador e os planos dEle são melhores do que o nosso e da nossa cultura. Então eu tenho duas perguntas para fazer para você, e eu gostaria que você pedisse para o Espírito Santo sondar o seu coração, e a primeira pergunta é fechar os seus olhos, e perguntasse para Deus, perguntasse para você mesmo, e que o Espírito Santo sondasse o seu coração, quem eu permiti moldar a minha visão sobre sexualidade? Faça essa pergunta, quem eu permiti que moldasse a minha visão sobre sexualidade? Foi Deus quem moldou, foram meus pais, foi a cultura que moldou, foram meus amigos, fui eu mesmo, foram as situações que aconteceram na minha vida. Pergunte para o Senhor agora, pergunte para o Espírito Santo, para que Ele mostre para você, qual a origem do seu entendimento sobre sexualidade, onde nasceu isso, por que você é do jeito que é, pensa do jeito que pensa, vive do jeito que vive, fala do jeito que fala, de onde, qual a origem, pergunte ao Senhor. E ao mesmo momento que você abre os seus olhos, eu quero te perguntar isso, você confia, responda no seu coração, você confia que Deus te conhece, que Deus te ama, e Ele já definiu a melhor forma de você desfrutar do sexo na sua vida? Amém? Amém. Primeira parte. Segunda parte, eu quero falar da nossa cultura. Tá bom, Maurício, como é que eu vou ir segunda-feira agora? Já que a cultura, ela está gritando, a cultura ela é invasiva, a cultura ela está desesperada para apresentar para nós e jogar numa bandeja para cada um de nós dinheiro, sexo e poder. E sexo, então, algo profundo. E aí eu quero mostrar duas principais mentiras, duas distorções que a cultura pegou. Lembrem da chave de fenda, a coisa certa no lugar errado. A cultura pegou algo que é um presente de Deus, algo bom, e transformou e deturpou. E a primeira mentira é essa: a cultura diz que sexo é tudo. Sexo é tudo na vida. E eu quero que você comece a me acompanhar. Pense se você fosse um extraterrestre, caísse aqui na Terra agora, quando você olhasse e caminhasse por aí, você ia se deparar com todas as possibilidades. Certamente você ia pensar: bom, esse povo aqui adora o sexo, esse povo aqui tem o sexo como um deus, esse povo aqui tem o sexo como um rei. Eu vou explicar para você para ficar um pouco mais claro. Se tudo aquilo que nós estamos rodeados tem um enfoque praticamente principal no sexo, revistas, sexo está lá, novelas, é pauta, filmes, sempre tem alguma coisa, publicidade e propaganda, seja ela qual for, sempre tem algum apelo nessa natureza. Reality show, é praticamente sobre isso. Músicas, está presente nas músicas, está presente nos clipes, está presente nos sites, site pornografia, ou seja, tudo, tudo na nossa cultura aponta para o sexo. Você não consegue ir tranquilo no shopping sem que caia alguma coisa na sua cara, tentando mexer com a sua alma, tentando te incentivar a entrar no modelo da cultura. Eu vou dar um exemplo para você. Você conhece certamente alguém que trabalha a semana inteira e o objetivo da sua vida é no final de semana ir numa balada, conhecer uma pessoa, levar ela para casa e obter sexo com ela. E ela faz isso no final de semana, e no próximo final de semana ela quer fazer de novo a mesma coisa, e no outro final de semana de novo, e no outro final de semana, e no outro, e no outro, e no outro, porque isso está implementado dentro da nossa mente, dentro da cultura, e nós achamos isso normal, o sexo como algo principal e como um deus na nossa vida. Se você inicia um relacionamento com alguém, seus amigos, suas amigas, a primeira coisa que vão perguntar é: já obtiveram, já fizeram sexo? Como foi? Como ele é? Como ela é? Se você é solteiro e você não está tendo, ou não está, optou por não praticar o sexo, você vai ser linchado por onde você caminha, é ou não é? Na faculdade vão dizer: o quê? O que aconteceu? Qual é o teu planeta? Tu tem algum problema? A nossa cultura está tão profundamente enraizada nisso que você pode ir num médico, num ginecologista, por exemplo, e ele vai perguntar: você não está transando? Não, eu resolvi me guardar. Da onde? Tu é louco? Isso é uma seita. Tu precisa, teu corpo necessita. Se você for no psicólogo, dependendo de como ele for, vai dizer: o teu problema é a falta. Eu estou falando alguma bobagem? A nossa cultura toda pensa isso, a nossa cultura toda fala porque colocou o sexo no lugar que pertencia ao Senhor. O sexo é algo bom, presente de Deus, algo divinamente poderoso, maravilhoso, prazeroso, mas foi deturpado. E a nossa cultura é obcecada por isso, e ela quer te tornar obcecado por isso. Sexo não é tudo, é prazeroso, é poderoso, mas sexo não é tudo. Nossa vida não está girando em torno disso, por isso um seguidor de Jesus precisa colocar cada uma dessas áreas alinhadas com a vontade de Deus. Tá bom, Maurício, mas como é que eu faço num mundo obcecado pelo sexo? Como a Bíblia reage a isso? O que a Bíblia fala? Não se engane, há 2000 anos atrás, a história não era muito diferente daquilo que a gente vive agora. E Paulo escreve para a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, e agora eu começo a dar alguns detalhes para você. Ele diz o seguinte: é uma igreja que viveu problemas de imoralidade sexual, e ele diz: olha, quanto a esses assuntos, dos quais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, olha só, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher deve ter o seu próprio marido. Então olha só, ele fala do sexo para dentro do casamento, marido e mulher. E ele fala outra coisa: é bom que o homem não toque em mulher. Ou seja, ele está dizendo então que é bom que alguém não faça sexo, o oposto da nossa cultura. É preciso entender o que Paulo está dizendo aqui. O que ele está fazendo é destronando aquela tensão profunda ao sexo. Ele está se opondo à ideia de que o sexo é um deus naquela cultura. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, fique tranquilo. Se você não tiver acesso a isso, não é o fim dos mundos. E ele conclui esse pensamento. Eu tenho falado aqui muito, até aqui, sobre o sexo dentro do casamento, mas eu quero mostrar para você que ele fala aqui sobre solteiros, e eu sei que vocês estão aí. Ele diz o seguinte, ó, agora eu vou falar uma coisa para vocês, eu digo como concessão, não como mandamento. Eu não digo isso como uma ordem de Deus, eu digo isso como a minha opinião. E ele diz, eu gostaria que todos os homens fossem como eu, como ele era, solteiro e celibatário. Você sabe o que é celibatário? É alguém que se abstém do sexo. Ele disse, eu gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom. Alguém pode dizer glória a Deus, que nem todo mundo precisa entrar nisso. É, Deus dá um dom para uns, de modo que dá outros dons para outras pessoas. O que ele está falando aqui? Ele está falando que não tem problema que ser celibatário e ser solteiro não é ruim. Isso significa que é o oposto do que a cultura diz. A cultura diz, se você está solteiro, você está com problema. Se você está solteiro, você tem que desfrutar o máximo de parceiros e parceiras e de experiências para você estar pronto em algum momento. Mas Paulo está dizendo, solteiros, fiquem tranquilos. É bom viver esse momento que vocês estão vivendo. É bom esse momento onde vocês têm tempo de consagrar suas vidas ao Senhor. Tem algum solteiro aí? E deixa eu ir um pouco mais adiante. O solteiro não tem um dia de paz, nem no mundo, na segunda-feira, porque vocês vão ouvir essa pregação e amanhã de manhã vão trabalhar, e vocês vão ouvir historinha, vão ouvir brincadeira, vão ouvir conversa, vão te fazer perguntas. Sério que tu não está transando? Você vai ouvir isso. E o pior é que isso entrou na igreja, e na igreja é difícil ser solteiro. Você vai caminhar no corredor e alguém vai te dizer, e aí, quando é que vai casar? E aí, quando é que é o casamento? Sério, tu tem 21 anos e ainda não casou? Aconteceu alguma coisa? Deixa eu liberar você, que é solteiro. Você está vivendo o melhor de Deus para esse tempo. Fique tranquilo, desfrute desse tempo de Deus para a sua vida. É um tempo de consagração. Eu sempre digo, namore com Jesus. Você tem tempo. Você não precisa ceder à pressão desse mundo. Ele te criou. A sua vida está debaixo das mãos dEle. Ele tem o tempo certo. Você que talvez tenha achado que o seu tempo está avançado para casar, quebre isso agora. Isso é uma mentira do inferno. Você está no dia certo, no tempo certo, no momento certo. Deus tem a pessoa escolhida, eu garanto, essa pessoa já nasceu. Ore por ela onde ela estiver, para que Deus guarde o coração dela, que ela não caia em tentação de olhar para outra pessoa que não seja você. Mas a tua hora está chegando, e eu vou fazer esse casamento em nome de Jesus. E a segunda mentira é essa. A primeira é, sexo é tudo. Vamos fazer um retiro só de solteiros, vai ser legal. Um jantar. Alguém tem que organizar isso. Primeira mentira é essa, sexo é tudo. A segunda mentira é outra. Sexo não é nada. A cultura vai dizer, não, sexo não é nada, você pode fazer. Faça com o maior número de pessoas. Que é só sexo, é tranquilo. São duas pessoas treinando, vão aliviar o estresse, vão liberar a dopamina. Acho que libera a dopamina, né? Deve liberar um monte de coisa. Você tem que fazer sexo com quantas pessoas você conseguir e não vai ter problema. Nós é aceitável para nós, por causa da nossa cultura, que duas pessoas que se conhecem, que são amigos, não têm interesse romântico, são colegas de trabalho, colegas de faculdade, eles podem fazer sexo só pelo fim do próprio sexo. E acreditando, para nós está tudo bem, acreditando que não tem nada de mal nisso. Agora a Bíblia fala diferente. Hebreus 13, 4 diz, honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Ele está falando de pureza sexual, mantenha-se firme. Não existe essa história para um seguidor de Jesus de sexo casual, ou não vai dar nada. Vai dar sim, acredite que vai dar problema, você vai ter problemas emocionais, você vai ter problemas inclusive físicos, vai ter problemas espirituais, porque a ciência afirma isso. Eu li vários estudos, escolhi só um dessa mulher, chamada Ellen Fisher, antropóloga, PhD, escreveu um livro famosíssimo, se você botar o nome dela no YouTube, tem muitas palestras dela. Ela diz, o sexo nunca é casual. Falam que é casual, mas nunca ele é casual. Quando você faz sexo com alguém, seu corpo ativa um modo e predisposição para se apaixonar. O orgasmo libera uma inundação de componentes químicos ligados ao apego. Então olha só, a gente está falando que ele é casual, a nossa cultura disse, é casual, faça, fique tranquilo. Agora a própria ciência, aliada à Bíblia, diz não, quando você faz sexo com alguém, o seu corpo todo se prepara, porque lembrem, tem um Criador e ele projetou com uma finalidade, fisicamente, biologicamente fomos projetados para isso. Você se apega, você ama, você tem um interesse, existe um apego e uma predisposição a se apaixonar por isso. Eu oro para que você que é casado mantenha pureza dentro do seu casamento, você que é solteiro mantenha-se firme e puro com um relacionamento íntegro com o Senhor, porque nós o seguimos e nós sabemos e confiamos que Ele nos criou, Ele criou o sexo, Ele nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós, inclusive essa área da nossa vida. Sexo é poderoso, mas ele não é nem tudo, assim como ele também não é nada. Terceira e última parte, obviamente, aplicação prática. E a pergunta é, então como é que a gente vive uma vida pura? Como é que eu vou ir amanhã para o meu trabalho? Como é que eu vivo uma vida pura nessa cultura, numa sociedade que tem essa visão a respeito do corpo, a respeito da sexualidade? E eu quero destacar três coisas rapidamente. A primeira delas é essa: considere as consequências. E eu estou falando aqui para sexo fora do design de Deus, fora do casamento. Meu irmão, se você está aqui, minha irmã, se vocês são casados, faz sexo, faz bastante, começa a trabalhar, faz bebê. Se você está dentro do casamento, tem que fazer, e fazer é muito, para não cair em tentação. Cutuca o teu marido aí, fala, vamos lá guerreiro, se mexe, fala Jeová. Eu estou falando de tudo que é fora disso, ok? Mesmo você que está dentro de um relacionamento, dentro do casamento, até você que está namorando, até você que está solteiro. Considere as consequências antes de ceder à tentação. O prazer sexual é momentâneo, alguns minutos, uma escolha de alto risco, com baixa recompensa. Minutos, com consequências devastadoras. Algumas para citar: gravidez não desejada, vícios, famílias desfeitas, relacionamentos quebrados, consequências espirituais. E aí a Bíblia tem muitas histórias sobre homens que caíram nessa área. A clássica, obviamente, fala sobre o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Segundo Samuel capítulo 11, versículo 2, diz que certa tarde, Davi se levantou da cama e depois do seu descanso, ele foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto ele olhava no terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. O nome dela era Batseba. Ele mandou chamar essa mulher. Ele se deitou com ela e eles fizeram sexo. Davi não considerou as consequências. Ele não pensou, eu sou rei, eu preciso dar o exemplo. Ele não pensou, ela é uma mulher casada. Ele não parou para pensar que o marido dela era militar no exército dele. Ele não parou para pensar nas consequências de uma possível gravidez, coisa que aconteceu. Ela ficou grávida. Para encobrir, para tornar um segredo esse pecado, ele arruma uma maneira de matar o esposo dela. E ele só é descoberto depois que o profeta entra na sala e aponta o dedo na cara dele. Ele só se importou com uma coisa, só se importou e só se concentrou em um momento na vida de Davi. Depois daquele dia que o profeta falou com ele, o reino de Davi jamais foi o mesmo. Ele se desorganizou. Um momento, uma decisão pode mudar a sua vida para sempre. Um momento em que você cede a momentos de prazer. Por isso eu preciso reafirmar isso. Considere as consequências na sua vida. Número 2, evite a tentação. É mais fácil do que resistir. Evite. É mais fácil do que resistir. Se você conhece uma pessoa dependente químico, dependente de álcool, ela não vai em bares ou em baladas. Se você conhece alguém viciado em jogos, ela não vai frequentar casas de apostas. Se por um acaso você percebe que existe um potencial para você ceder na área da imoralidade sexual, afaste-se. Pare de seguir quem você não deve seguir. Pare de ouvir conversas que você não deve ouvir. Pare de sorrir para elogios que você sabe que não deve sorrir. Pare de dar conversa para um ex alguma coisa, ex-namorado, ex-ficante, ex-qualquer coisa. Pare, bloqueie, feche todas as portas. Evite, porque evitar é melhor do que resistir. Ainda na história de Davi, o versículo anterior nos mostra esse cenário, e a Bíblia é explícita sobre isso que eu estou falando. Diz que no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou todo o time dele, Joabe e as tropas israelitas, para lutarem contra os amonitas, e eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. E o texto termina dizendo: mas Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, no tempo em que os reis saem para a guerra, nesse caso Davi, ele não foi, ele ficou. Ele deveria estar na guerra, mas ele ficou em casa, coçando a cabeça. E o inimigo aproveitou essa oportunidade para oferecer na cara dele a tentação. Por isso, avalie a sua vida, meu irmão. Não vá nos lugares que não deve ir. Não brinque com a sorte. Não cutuque a onça com vara curta. Se alguém te convidar para ir, não vá em lugares especiais para pessoas especiais. Não faça isso. E eu quero terminar esse ponto lendo Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, parte A: fujam da imoralidade sexual. Fujam. Ele não está dizendo enfrente como um valente. Ele não está dizendo amarre o valente. Olha no olho da tentação. Ele não está falando nada disso, não está falando para orar, não está dizendo para se firmar. Ele está dizendo: corre, corre, vaza, foge. Deus tem um plano para a sua vida. Sua vida é muito preciosa. Quando você veio para Jesus, Ele colocou você e disse: eu tenho uma vida melhor para você. Você sabe do que eu estou dizendo, quanta coisa mudou no momento que você decidiu depositar sua esperança nele. A sua vida não significa que os problemas acabaram, mas a sua vida é infinitamente melhor, porque agora você tem um Deus, um Pai que te ama, te chama de filho, te deu uma família. Não troque isso por qualquer bobagem, não troque isso por um momento de prazer, não troque isso porque a cultura te diz que é bom trocar. Você conhece o coração do Pai e você se mantém puro em resposta ao amor e aceitação que você já recebeu. Não resista, fuja. Terceira e última, para terminar de verdade: preste contas a alguém. Quando o assunto é tentação sexual, independência é morte. Procure alguém que você confia, procure alguém que é maduro para você compartilhar e abrir e trazer tudo para a luz. Na palavra de Deus, no reino de Deus, na vida cristã, tudo é sobre trazer as coisas para a luz. Quando o assunto é sexualidade, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque agora eu estou falando aqui em segredo, só eu e você. A gente fala muito sobre sexo, a gente é muito liberal sobre o sexo por causa da nossa cultura, mas os desejos mais íntimos nós raramente compartilhamos com alguém. Ele está sempre num lugar escuro, e esse é o momento de você se abrir com alguém e trazer à tona e dizer: olha, esse sou eu, me ajuda no dia mal, me auxilia se por um acaso eu estiver chegando perto daquela situação. Eclesiastes 4:9 diz: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro ao alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Se você lutar sozinho, você perderá sozinho. Por isso eu pergunto: quem Deus colocou na sua vida que você pode ser totalmente sincero? Seja você casado, seja você em um relacionamento de namoro, seja você solteiro, quem Deus colocou na sua vida que você pode ser, você pode compartilhar e dizer: me liga, se você vê essa atitude, me chama, você tem essa autorização. Amém? Receberam aí? Sexo, dinheiro, poder, não tem lugar no nosso coração. São coisas boas e elas vão ficar no lugar que devem estar, para o lugar certo e para o tempo certo. Nós não vamos fazer gambiarra, não nós. Nós não faremos isso. Não vamos deturpar algo santo que Deus deu nós como um presente. Não faremos isso no nome de Jesus. Eu sei que eu estou hoje diante de uma plateia e eu tenho muito temor em pregar uma mensagem como essa e como essa série. Eu sei que hoje eu sou um pastor, eu amo gente, eu amo pessoas e eu tenho muito temor de pregar. Não é medo, eu confesso a você, eu não tenho medo de nada. Nada, nada nesse mundo me causa medo, exceto baratas. É mais respeito. Eu não tenho medo de pregar, jamais. Eu tenho temor de como você recebe isso. Eu sei que eu estou diante de uma plateia hoje onde tem homens, onde tem mulheres, onde tem heterossexuais, homossexuais, casados, casados há muito tempo, jovens casados, jovens solteiros, cada um com a sua luta, lutas no casamento, lutas na solteirice, divorciados que já tiveram tudo e agora precisam se adequar a uma abstinência até uma próxima fase. Todos nós estamos diante de uma grande tentação. Jesus experimentou tentação nessa terra e a tentação era: faço as coisas do jeito que o mundo faz, ou faço as coisas do jeito que o reino de Deus faz. Está diante de nós hoje isso. Eu respeito cada um de vocês, eu respeito a sua opinião, mas como pastor eu tenho a obrigação de trazer a verdade e confiar que o Espírito Santo liberta os nossos corações. Quando eu aconselho no gabinete pastoral, eu já ouvi coisas do tipo: pastor, mas é muito difícil, pastor é mais forte do que eu, pastor eu nasci assim, ou pastor eu não abro mão disso. Mas deixa eu te falar, o convite de Jesus para um seguidor é essa: se você quiser ser o meu seguidor, tome a sua cruz, coloque ela no seu ombro e diariamente venha após mim. O convite de Jesus é renunciar à nossa própria vida, renunciar à nossa vontade e submeter nossos impulsos e desejos ao Senhor. Não mais a minha vontade, não mais do jeito que eu funciono, mas do jeito que Ele me projetou. Ele é o meu Criador, Ele me conhece melhor do que eu e eu confio nele. Por isso hoje eu encorajo você que está aqui nessa noite: não saia daqui chateado, não saia daqui incomodado. Antes, abra o seu coração e diga: Senhor, se tem algo de verdade naquilo que foi pregado hoje, entra no meu coração, muda o que precisa ser mudado. É um convite, e o meu convite é esse: que você abra o seu coração e permita que o Espírito Santo faça o trabalho dele no seu coração. Quando eu vinha para cá orando, tenho orado algumas semanas, gente, falei sobre temas que eu nunca falei em 9 anos: dinheiro e sexo. Semana que vem vou falar sobre poder. Fácil. E eu vim orando, falei: Senhor, o que tu tens para as pessoas que estão lá? O que tu tens para esses corações? E eu lembrei de uma música que eu cantava na igreja quando eu era pequeno. E eu vou... não vou cantar. E eu quero ler para você. E essa música era um hino. E a gente cantava naquela igreja batista, no meio dos bancos de madeira. Tinha um regente, um pequeno coral. E eu me lembro que era uma marcha, era marcado. E essas pessoas cantavam, e eu sempre tive consciência daquilo que eu canto, eu sempre tive muito respeito e muito temor. E eu lembrei disso quando eu vinha para casa, que diz: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui, este mundo mau eu renego, ó Jesus, me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu acredito que o convite do Espírito Santo nessa noite é para você entregar tudo. É muito fácil reconhecê-lo como Salvador, mas é desafiador reconhecê-lo como Senhor. Todo mundo quer alguém que te salve, mas nem todos querem submeter a sua vontade a Ele. Hoje, meu desafio, meu convite para você é: entregue a sua sexualidade para o Senhor e se surpreenda com tudo que Ele vai fazer.